Estamos de volta com mais um EDublinCast pra vocês. E hoje vamos falar de assunto que eu acho chato pra caceta, mas é importante, que é a tal da declaração de imposto de renda, gente. Só que eu não manjo desse assunto. Eu não manjo, o Nini não manja, a Má não manja. Então eu tive que chamar especialistas, especialistas clubbers, que são pessoas que eu conheci no Clubhouse, que manjam muito do assunto, que foram super, super prestativas, ajudaram a galera, tiraram dúvidas. Então estou aqui com minhas duas convidadas. Por favor, se apresentem. Quem tá aqui comigo hoje?
Oi, Edu. Então meu nome é Juliana. Boa noite aí pra todo mundo, bom dia ou boa tarde, né? Não sei quando o pessoal tá escutando. Deixa eu me apresentar, eu trabalho com impostos hoje de pessoa jurídica e agora eu tô morando aqui na Eslováquia, tô explorando impostos europeus.
Muito bom.
E aí, Edu? Oi, Ju. Eu sou a Carol. Eu moro aqui no Brasil. Aqui tá até calorzinho, pessoal.
Que inveja.
E trabalho aí com impostos e mobilidade internacional faz quase 8 anos. Então a gente veio ajudar vocês com isso. Ah, e toco piano nas horas vagas.
Olha só. Caraca, toca piano?
Sim, a gente pode fazer.
Mas, Carol, sabe que eu queria dizer pra você que eu adoro seu sobrenome, sabia?
Ah, é? Ele é chique, né?
É muito chique. É muito francês de um filme conhecido.
Vai ficar dica aí pro pessoal stalkear depois.
Exatamente, quem quiser ver, no... vocês já podem fazer uma banda, Carol, porque o Edu também toca um monte de coisa.
Toca um pouco. Aliás, tem que subir, eu gravei um vídeo aí que em breve eu tenho que subir, mas... Muito bem, hoje não é dia de falar de música, hoje é dia de falar de burocracia, de impostos. Imposto e declaração, estamos numa época agora, né? Tá na época de fazer a declaração, não tá? O leão tá aí, não tá?
Isso, até o final de abril.
Eita. Essa é a hora, gente. É a hora que o pessoal se preocupa. Eleição e leão é duas coisas que quem tá no exterior começa a dar aquela apertadinha, né, quando aparece. Bom, vamos lá então. A gente tinha um monte de perguntas, chegaram tipo milhões de perguntas. A Ju fez questão de compilar todas, transformar elas em poucas para ficar mais acessível para vocês e de forma fácil, digerível. Então, Ju e Carol, eu vou deixar vocês dominarem esse papo. Eu vou dar meus pitacos aqui de amador, mas se você quiser comentar, começar levantando as perguntas que foram feitas, dar um pouco de contexto. Aliás, uma coisa importante de avisar é que por mais que a gente tenha respondido algumas perguntas aqui, cada caso é um caso, né? No fim das contas, não adianta, é igual um advogado ou um médico falar de termos gerais e você achar que aquilo vai ser 100% que vai se aplicar pra você. Então é importante você usar isso como uma guia de informação, mas se tiver mais dúvida, consulte um profissional.
Isso aí, Edu. Isso aí, muito bem. Então eu meio que organizei de um jeito pra apresentar a declaração e depois a gente tira algumas dúvidas que foram mais recorrentes, assim, tá? Daí eu vou perguntando pra Carol. Tá bom, Carol?
Beleza.
Vamos começar, então, falando sobre o que é a declaração de saída e a comunicação de saída, Carol.
Então, vamos lá. Eu dou um passo para trás, eu falo de residência fiscal, Ju. Para a gente aqui que é brasileiro ou algum estrangeiro que venha morar no Brasil, a gente é considerado residente fiscal. Isso quer dizer que a gente tem alguns direitos e deveres, digamos assim, tem algumas obrigações. E a gente precisa entregar a declaração de imposto de renda todo ano aqui, se a gente cumpre com alguns requisitos que a Receita Federal traz. Por exemplo, se você recebeu naquele ano mais que R$ 23 mil tributáveis, se você operou com ações, se você acaba tendo hoje um patrimônio legal ali, assim, de R$ 300 mil. Então, existem esses requisitos. Quando um residente fiscal sai do país com ânimo permanente, ele daí tem obrigações com a Receita Federal. E essas obrigações a gente pode quantificar no passo 1 e passo 2. O primeiro passo é entregar esse documento, que é a comunicação de saída. E o passo 2, que é entregar uma declaração de imposto de renda, só que nessa modalidade de saída definitiva.
Vou fazer a pergunta de leigo aqui agora, porque o leigo não sabe das coisas direito. Então, vou pegar uma situação. Eu sou um intercambista, vim sair do país para estudar. Eu já saí do país definitivamente ou ainda, teoricamente, eu não estou num papel de ser brasileiro tributado no Brasil?
Se você é intercambista, daí depende de quanto tempo você foi passar fora, Edu. Então, se você está por um curto período...
Tipo, 8 meses, 1 ano, vai.
8 meses, 1 ano, você não está indo com ânimo definitivo. Então, você continua residente fiscal no Brasil. Daí, esse não é teu caso. Não tem que entregar essas duas obrigações. O que você precisa ficar esperto é que um residente fiscal no Brasil precisa reportar aqui os rendimentos que ele venha receber no exterior. Então, por exemplo, se você foi a trabalho, você receber aí o rendimento de salário, você precisa se preocupar em reportar isso aqui mês a mês através do chamado carnê-leão, leão de Receita Federal, Mas já vi alguns gringos chamarem de Meat Lion, que é engraçado. Mas no fim do dia, é basicamente gerar um boleto, um DARF, e recolher imposto aqui no Brasil sobre o que você recebe fora. É, então, para quem vai em ânimo definitivo, quem foi para ficar de vez, é, você encerra a sua residência fiscal e também encerra essa obrigação do carnê-leão.
Entendi. E a minha segunda pergunta com relação a que eu falei do tempo, né? Outra coisa que é comum aqui é a pessoa renovar o intercâmbio e ela acabar ficando uns 2-3 anos. Nesse caso, ela já está teoricamente apta a fazer essa declaração de saída porque ela já está muitos anos fora?
Certo. O critério ele é o seguinte: quando você sai, se você já tem ânimo definitivo, check. Você precisa fazer esse passo 1 ou 2. Quando você ainda não tem ânimo definitivo, mas você passa daí 12 meses consecutivos fora do território nacional, daí esse é o momento que você está, digamos assim, obrigado a seguir com esse procedimento. Ele não é opcional, tá? Ele fica na regra da Receita Federal que o contribuinte, no caso é a gente, né, a pessoa física, se ela se encaixa num desses dois critérios, ou saída com ânimo definitivo ou 12 meses fora, você é obrigado a entregar esses dois documentos, tá?
Entendi.
Não seria o intercambista que fechou 12 meses fora. Ele tem que se preocupar com isso.
Perfeito.
Carol, se a minha esposa ou esposo vier comigo, a gente tem que entregar uma declaração juntos ou a gente pode entregar uma declaração separada?
Então, para a Receita Federal, não é obrigatório vocês entregarem juntos, tá? Pode cada um entregar a sua. Depende, o que é importante é você ver o que é mais benéfico, tá? Então, por exemplo, se os dois estavam trabalhando antes de sair, pode fazer mais sentido entregar cada um a sua declaração, cada um a sua comunicação, porque daí vocês aproveitam as deduções da Receita, enquanto que se vocês entregarem uma única declaração, só aproveita a dedução uma única vez, tá? Então, geralmente entrega junto quando um dos cônjuges, digamos que eu trabalho e a minha esposa não trabalha, daí é só eu entrego. Aliás, daí vale a pena só eu entregar para nós duas.
Se eu não entregava imposto de renda no Brasil, eu nunca declarei imposto de renda, eu nunca atingi o valor exigido pela Receita Federal para fazer entrega de imposto de renda, eu não tenho bens no meu nome, eu só saí do país, eu ainda assim tenho que entregar essa declaração?
Ainda assim tem que entregar a declaração. Muito comum, tá? O pessoal que vai estudar fora acaba já indo para a faculdade, mas não está trabalhando, não está fazendo nada, não tem nada no seu nome. Ainda assim, quando você sai, é obrigado a entregar a declaração. Nem que seja a sua primeira declaração, tá bom?
Entendi. Quais são as consequências? Por que é que eu tenho que entregar isso? O que acontece se eu não entregar a minha declaração?
Então, como normativa, a Receita te obriga a entregar. Mas isso, quem declara, quem diz qual que é a data que eu saí a fins, é o próprio contribuinte, a própria pessoa física que reporta isso para a Receita. O que acontece se você não reportar? Você, o teu CPF dentro do sistema da Receita, ele vai estar com status de residente fiscal. Isso quer dizer que se em algum momento você receber renda fora, ou em algum momento hoje com tratados internacionais que existem já entre tanto países que repassam informação, como até tratados que obrigam as fontes pagadoras, quem que é a fonte pagadora? Banco que todo mundo tem conta corrente. Essas instituições financeiras estão obrigadas a repassar esses dados para as autoridades fiscais de cada país, a Receita Federal da Irlanda, Receita Federal nos Estados Unidos, Receita Federal do Brasil. Então já existe essa troca de informação. Se porventura o teu CPF, você não informou que ele é de não residente e ele continua no sistema da Receita como de residente fiscal, pode acontecer de você em algum momento ter uma pendência no teu CPF. Então, por exemplo, se você continua residente fiscal, você tem que estar entregando declaração de imposto de renda no Brasil, reportando aí o teu salário que você recebe na Irlanda. Se você continua residente não reportou isso, e você está fora de compliance, você pode ter algum problema, por exemplo, uma notificação, omissão de renda, já vi na pior das hipóteses, o CPF em pendência, aquele CPF que foi notificado, como um processinho que se iniciou contra você e você nada fez, e você pode ficar com o CPF restrito até para fazer remessas, por exemplo, para dentro do país e fora. O banco ele pede geralmente ali para remessas acima de 10 mil reais, por exemplo, que você encaminha ali cópia da tua declaração, da tua declaração de saída. Então, na pior das hipóteses, pode ser isso. Você tem um processo no teu nome aqui ou teu CPF ficar restrito para fazer remessa internacional de valor.
Importante isso, porque olha só, às vezes a gente esquece, né, 10 mil reais, na conversão de hoje é tipo 15 euros dá 10 mil reais. Você às vezes manda ali dinheiro sem pensar. não é verdade?
Exatamente. É, Carol, só uma dúvida. Eu já saí e eu só descobri agora. E eu já saí do Brasil faz 15 anos. O que que eu faço? Como é que eu vou entregar minha declaração de imposto de renda? Eles vão cobrar, tipo, do meu salário desses 15 anos eu tenho que pagar imposto no Brasil?
Então, o que que você pode fazer, tá? A Receita tem um prazo de até 5 anos pra te questionar qualquer coisa, pra te cobrar imposto e assim por diante, né, em linha geral. Então, você não consegue hoje entregar uma declaração em atraso, uma declaração de saída definitiva de 15 anos atrás. Nem existe esse software disponível no site da Receita Federal. O que você pode fazer como alternativa seria você entregar uma declaração em atraso ali do último ano que tem declaração disponível, 5 anos atrás, ou você entregar uma declaração esse ano e daí reportando a tua saída definitiva, por mais que não seja a data correta. Porque hoje, querendo ou não, é o procedimento que você tem disponível. É, ainda assim, eu entendo que é relevante entregar essa saída definitiva, por mais que em atraso, para garantir que o teu CPF vai ser atualizado como não residente no sistema da Receita. E daí, nesse sentido, você não precisa reportar mais nada que você recebeu lá fora. Você não precisa se preocupar em algum momento vir algum tipo de cobrança ou alguma questão. Tá,
tá, entendi. Então, assim, eu não vou ter que pagar do meu salário imposto no Brasil, mas eu tenho que pagar só a multa pela entrega da declaração em atraso, é isso?
Ah, isso mesmo. É importante lembrar que uma declaração entregue em atraso, ela tem uma multa ali em torno de R$165, é a multa mínima, ou até 20% do imposto devido naquele ano. Então, se você faz a declaração, inclui seus rendimentos, vê quanto de imposto que você vai pagar, a multa vai ser mais 20% desse total de imposto que você pagaria naquele ano.
Mas aí, se eu entregasse, então, a minha declaração como data de saída de 1 de janeiro, por exemplo, eu não teria tido nenhum rendimento até aquela data e não teria que pagar nada. Seria mais ou menos isso?
Não, perfeito. Se a tua saída é 1 de janeiro, o escopo da tua declaração, ele é de um único dia. Uma declaração que vai ali de 1 de janeiro até 1 de janeiro. Você não recebeu nada nessa data, a declaração ela vai sem rendimentos. Então, a base dela é zero. Daí, 20% de imposto devido zero, continua zero. E você vai estar na multa mínima aí de em torno de R$165. É a data de hoje aqui, né? Entre março de 2021, tem sido essa prática da Receita. Sempre válido olhar o site da Receita.
Vou fazer uma pergunta de newbie aqui. Pergunta do jovem newbie que não manja. Então, deixa eu entender. Quando eu faço declaração, você falou do dia 1 de janeiro. Isso quer dizer que eu estou declarando em relação, por exemplo, 1 de janeiro de 2021 com referente a meus ganhos de 2021, é isso?
Uma declaração normal, Edu, ela vai de 1º de janeiro até 31 de dezembro, certo? E você ali vai reportar tudo o que aconteceu nesse teu ano. Por exemplo, reportar as rendas recebidas, reportar despesas que podem ter acontecido porventura, despesa médica, despesa com psicólogo, despesa com a universidade, e assim vai. E na seção, dentro dessa declaração, tem uma seção de bens e direitos que você lista ali, ó, o que eu tinha? Uma fotografia disso no 1º de janeiro e uma fotografia disso lá em 31 de dezembro, por exemplo, saldo da tua conta corrente, como que estava em 1º de janeiro, como que estava em 31 de dezembro, o saldo de uma renda fixa ou o teu carro, você tinha em 1º de janeiro? Tinha. E em dezembro? Ah, eu vendi ele no meio do ano, em 31 de dezembro eu não tinha mais o carro, deve ser atualize, coloca valor zero, vendi ele. Isso tudo entra numa declaração comum. Numa declaração de saída, esse escopo de 1 de janeiro de um ano até 31 de janeiro desse mesmo ano, ele diminui. Se você saiu em 1º de março, o escopo da declaração é 1º de janeiro até 1º de março. Só reporta ali dentro o que aconteceu entre essas duas datas. Essa hipótese que a Ju falou, você está reportando sua saída como 1º de janeiro. Então, o escopo da declaração é 1 de janeiro até 1 de janeiro, de, por exemplo, 2020, e ela vai ser sempre entregue no ano seguinte, entre 1º de março e 30 de abril, que é o período que a Receita permite que a gente entregue declaração, sempre no ano seguinte. Faz sentido?
Entendi. Basicamente, então, eu estou sempre reportando com relação ao ano seguinte por conta de eu ter entrado, feito essa declaração, por exemplo, agora. Né? Eu não tenho ainda nenhum ganho naquele um dia, porque a não ser que tenha realmente caído alguma coisa, mas é muito raro, né?
Uhum.
Então, basicamente, eu não vou precisar declarar nada necessariamente, porque eu não tenho nada ainda naquele momento.
Exato, que é o caso mesmo se, por exemplo, você resolveu sair pro seu intercâmbio e viajar logo depois da festa do Ano Novo. Então, você viajou, saiu do Brasil no 1º de janeiro, esse é o caso de declaração. Muito comum até, gente que sai no primeiro dia do ano, tá?
Pessoa quer resolver mudar de vida de repente, né?
Isso aí.
Ano Novo, vida nova, literalmente.
É.
Mas nesse caso, então, Carol, se eu saía 10 anos atrás, eu posso pegar o primeiro dia de 2016 e falar que eu saí e usar o software que foi disponibilizado em 2017. Seria algo mais ou menos assim?
Sim. Como não existe uma possibilidade de você entregar a declaração para aquele ano que você saiu, que a Receita não permite mais, a declaração mais antiga que você pode fazer é essa mesmo, de 2016. Então, o único campo editável dentro dessa declaração é lá em bens e direitos. Tem contribuintes que utilizam o código 99, que é outros bens, e ali eles escrevem, ó, minha saída definitiva ocorreu 15 anos atrás, com a tua data de saída, mas a declaração de saída não foi entregue por lapso do contribuinte. Isso é uma opção de você contar essa tua história ali e buscando já um cenário de regularização, né? Então seria essa ideia de entregar uma declaração em atraso. E acho válido lembrar também que, puxa, e o que acontece depois que eu entrego? Como que eu posso saber se tá tudo certo? A Receita tem um site que o nome é ECAC, E de elefante, CAC de centro de atendimento ao contribuinte. E lá você pode criar um perfil e acompanhar, fazer um tracking do status do teu CPF, status das suas declarações, status de pagamento da restituição, por exemplo, se der um resultado a restituir, né, receber de volta um dinheirinho. Ali você pode sempre ter um controle, saber o que está acontecendo para não se preocupar.
Entendi. E se eu sair do Brasil há menos de 5 anos, então eu só vou baixar o programa dos últimos anos, por exemplo, 2018, se eu sair em 17, ou 2019, se eu sair em 18, e coloco as informações referentes à minha saída.
Exatamente. Sempre do ano seguinte que você saiu. E a tua data de saída, no fim do dia, é o dia que você pegou o avião com ânimo definitivo, ou a data que você completou 12 meses de saída, de ausência consecutiva aqui do Brasil.
Tá, entendi. A gente estava conversando e sobre a declaração, eu preciso informar um procurador para a Receita Federal. O que é esse procurador e quem é que pode ser o meu procurador?
Boa pergunta. O procurador é alguém que você confie e que seja residente fiscal no Brasil. Então, eu diria alguém maior de idade, que tem CPF e que mora no Brasil. Tá? Não precisa ser advogado. Você, inclusive, não precisa ter um instrumento de procuração. Sabe aquele papel que você vai no cartório para assinar? Você não precisa ter isso feito para você indicar um procurador na sua comunicação e na sua declaração de saída, tá? O que não te impede de preparar uma procuração e assinar isso para, eventualmente, alguém poder te apoiar aqui para um trâmite burocrático. Depois que você já foi embora, fica mais complicado, né? Então, vale a pena depois pensar em deixar uma procuração assinada aqui. Mas não precisa ter ela fechadinha para você protocolar sua comunicação e declaração de saída.
Entendi. Então, por exemplo, pode ser minha mãe, porque caso eu receba uma notificação ou qualquer coisa da Receita, é ela que vai lá e me representar. Seria alguma coisa nesse sentido?
Sim, a tua mãe fica aqui de representante tua. A gente até, eu indico que você deixe o endereço nessa declaração de saída, o endereço do seu procurador aqui no Brasil. Porque se tiver qualquer problema com a sua declaração, a Receita manda uma carta física para esse endereço. Eles não tendem a mandar carta para o exterior, eu não ia confiar. De esperar que eles encaminhem uma carta para, aí, sei lá, para a Irlanda, para a Rússia, para o Japão, né? Então é válido deixar o endereço dessa, por exemplo, da sua mãe, para receber qualquer carta. E daí ela precisa, importante, ela precisaria para ir até a Receita Federal e poder te representar, protocolar qualquer coisa que seja necessário, responder a um questionamento, enfim. Daí sim ela precisa ter um documento de procuração desses validados num cartório, tá? Pra ela poder te representar. Não basta ela estar só com o nome dela na declaração daí. Acho que isso é bem, bem importante.
Ah, entendi. Obrigada, Carol. Mais uma dúvida que chegou pra gente é: eu posso encerrar a minha residência fiscal tendo bens no Brasil? E esses bens seriam apartamentos, carros e empresas.
Beleza. Então, vamos por bens, tá? Porque existem assim, algumas limitações, tá? Então, se você tem apartamento aqui no Brasil, até tem dívida, é muito comum ter ali um financiamento do apartamento. Se você tem carro aqui e você tem conta corrente, não tem problema nenhum você encerrar a sua residência fiscal, tá? Quando a gente vai para ativos financeiros, tem até uma carta circular do Banco Central que diz que o não residente, ele pode ter uma conta corrente, contanto que a empresa, a instituição financeira, né, o banco onde você tem essa conta corrente, eles sim ficam obrigados a identificar essa conta corrente como de não residente. Então, no fim do dia, você, pessoa física, fica feliz, pode fechar a sua residência fiscal, entregar a comunicação e a declaração de saída e manter essa conta. Só que essa instituição tem que estar ciente, esse banco tem que estar ciente que você foi embora, para eles lá dentro regularizarem a maneira que eles reportam a empresa, né? O CNPJ do banco faz um reporte para o Banco Central do Brasil. Por último, você falou também de empresa. E se eu tenho empresa? Para alguns tipos de empresa, sim, é vedado o sócio-administrador, o representante legal, ou seja, quem assina pela empresa, essa pessoa tem que ser residente fiscal. Então, você, como pessoa física, consegue, sim, entregar sua comunicação e declaração de saída. Não vai aparecer nenhuma bandeira vermelha que te impede o protocolo, por mais que você tenha uma empresa aqui, não tem esse tipo de cruzamento. Mas a sua empresa que pode ser prejudicada depois, se, por exemplo, um próximo trâmite que você tiver na junta comercial, algum ajuste no contrato social e afins, no momento desse trâmite, eles podem ali pedir a sua declaração de imposto de renda. E daí você vai ter uma declaração de saída definitiva. E é ali que você pode acabar tendo um problema. Então, para quem é sócio-administrador, não pode encerrar a residência fiscal. É sempre válido ver que tipo de empresa que você tem, uma MEI, como que ela é. Porque existem ali, no caso a caso, regrinhas específicas, tá?
Tá bom, entendi. E como é que funciona se eu tiver investimentos em ações no Tesouro Nacional? Como é que faz para eu encerrar a residência? O que, que eu tenho que fazer? Eu posso continuar investindo, eu tenho que parar?
Então, o não residente, ele pode ter ativos no Brasil. Só que aqui no Brasil, para você investir tanto no mercado de ações de balcão B3, né, Bovespa, como para investir em tesouro, você precisa ter uma instituição que vai intermediar isso, que geralmente é uma corretora, certo? Um banco que você confia e você usa para investir aqui no Brasil. A Receita diz que a tua obrigação como pessoa física é informar esse banco, essa instituição, do teu status novo de não residente fiscal. Então, no fim do dia, você precisa comunicar para eles, faz sentido isso ser por escrito. Antigamente, a gente falava de carta com AR, para quem aqui já tem cabelo branco. Mas, no fim do dia, hoje, acho que um e-mail é suficiente para você informar que é não residente. O que é válido refletir aí, Ju, é que, bom, isso é bonito na teoria, mas e na prática? Existe sim muitos bancos, instituições financeiras que acabam não permitindo que esse não residente invista aqui, tenha conta com eles e afins. Não porque é uma legislação, mas sim porque eles têm essa prerrogativa, né? Um livre mercado de atuar dessa maneira, de, por exemplo, rejeitar um tipo de cliente, porque de fato o ônus que é dado para esses bancos, para eles se organizarem internamente, criarem outro processo para essas contas, identificarem daí todos esses ativos como pertencentes a não residentes fiscais, em vez de residentes fiscais, que é todo o resto, né, que são os clientes dele, fica caro para eles esse processo. Por isso que a gente vê, sim, alguns bancos ou limitando, falando que não dá, você vai precisar liquidar tudo que você tem, fechar a conta, ou criando ali taxas de manutenção. Já vi banco que cobra R$1.800 por mês para você ter conta corrente de não residente. Fica bem viável mesmo.
Meu Deus, não tem nem como investir, gente. E como que faz para eu mandar dinheiro pro Brasil se eu for não residente? É a mesma coisa? Não tem muita mudança? Mesmo que eu mande para uma Western Union ou Wise ou transferência pelo banco? Eu tenho que pagar alguma coisa de imposto separado e fazer algum tipo de boleto ou carnê-leão, igual você falou?
Então, para mandar dinheiro pro Brasil, essa questão de imposto, o que eu diria, o primeiro passo é, se você está mandando de uma conta sua, da tua titularidade, seu nome para uma conta sua, no seu nome também, aqui no Brasil, você não tá, a gente não está falando de doação, a gente não está falando de outros impostos de renda que incidem nisso. Então, você vai ter o imposto de transação ali, e como a gente está falando de dinheiro saindo de fora e vindo para dentro do Brasil, o imposto que você vai pagar remete a cada país. Aqui vai ter uma legislação diferente. Por exemplo, o imposto de transação financeira, o IOF, que existe na Irlanda, se existe, né? Ou aquele que existe na França, na Austrália, assim por diante. Mas no Brasil, o pagamento de imposto de renda ou outro não se aplica, tá? Quando você enviar esses valores aqui para o Brasil, mesmo sendo não residente, também não tem uma limitação. O que você vai precisar fazer é informar, geralmente, para esse banco, dar alguns insumos, assim, de onde que esse dinheiro veio. Isso está cada vez mais amarrado, assim. Digamos, o banco estrangeiro pode sentir questionar alguns documentos para você mostrar a origem desse dinheiro, mostrar que ela é lícita, para daí enviar isso para outro país. Acho que isso é válido lembrar. Daí você tem as suas obrigações de imposto no outro país que você mora, por exemplo.
É que o Edu tava falando pra mim que ele tem uns 15 milhões, assim, que ele não sabe o que que ele faz, sabe? De euros.
Eu sou rica! Eu sou rica!
E aí ele quer mandar pro Brasil.
É, 15 milhões de reais que convertendo dá 4 euros.
É, não, 15 milhões de euros você tem. Você dá pra comprar ali o sul do Brasil, mais ou menos. E aí ele falou, ele queria mandar pro Brasil, que ele não sabe o que que ele faz com esse dinheiro aqui na Irlanda, porque tá muito rico. Aí ele pergunta, essa pergunta veio dele.
Mas deixa eu te perguntar uma, acho que é uma pergunta válida aqui, não é necessariamente desses 15 milhões que a Ju tá ganhando no Clubhouse, mas com relação a pessoas que estão, eu tô vendo muitas pessoas falando assim, nossa, vou aproveitar agora pra, tipo, comprar uma casa no Brasil. É um valor alto, então por mais que, sei lá, uma casa, vou pôr aqui um valor qualquer, vai 500 mil reais, que daria os seus 80 mil euros. A pessoa quer comprar essa casa. Aí, no caso, ela vai passar, ela vai ter que pagar isso ou direto, não sei, eu tô chutando aqui, vocês vão saber melhor que eu. Ela vai pagar talvez direto pra alguém ou vai mandar pra conta dela, pra dar conta dela, fazer um TED gigante, né, alguma coisa assim. Existe uma tributação e aí, nesse caso, como você falou, cara, como um valor alto, pode ser que o banco queira entender de onde tá vindo isso, né?
Exatamente. E como a fonte desse rendimento, ela foi estrangeira, né? Você ganhou, por exemplo, pelo teu trabalho na Irlanda. Se você é não residente fiscal no Brasil, você não está fazendo nada de errado. Você encerrou tua residência e você, como não residente, ganhou um dinheiro em outro país. E você tem suas obrigações fiscais na Irlanda, com a Receita Federal da Irlanda. E está tudo bem, não tem um problema em você repatriar esse dinheiro para cá. Você não está fora da lei. Tá? O que eu acho que é válido, assim, em termos bem práticos, até não é nem legislação fiscal, é você entender com a pessoa que você está negociando e com o cartorário, depois aqui no Brasil, que documentos que eu tenho que apresentar para poder fechar esse negócio. Porque eles geralmente vão pedir cópia da sua declaração de imposto de renda. Então é importante daí os itens no Brasil estarem todos regularizados. Então, por exemplo, se você decidiu manter sua residência fiscal, porque, enfim, não passou mais que 12 meses fora na Irlanda ou na França, onde for, que você tenha essas declarações certinhas, reportando esse rendimento que você recebeu no exterior, mês a mês, e assim por diante. Ou se você encerrou sua residência, esteja com a declaração bonitinha, protocolada, porque esses documentos são solicitados nesse tipo de transação, sabe? Então, eu faria esse, antes de você pensar, nossa, deixa eu mandar esse dinheiro pro Brasil que eu vou fechar um negócio, pede a lista de documentos antes e se prepare, vê se você tem tudo prontinho em mãos para aí não acabar repatriando dinheiro, o negócio não deu certo, daí você, é também muita taxa bancária para esse tipo de transação, então é um insight válido.
Justo, faz sentido. Obrigado, Carol.
Arrasou. Como que funciona a previdência privada ou o INSS, aposentadoria? Tipo, eu tô morando aqui, eu amo a Eslováquia, eu acho incrível, mas eu quero ficar velhinha no Brasil. Então, assim, eu vou pagar uma previdência privada, como é que funciona o INSS? Quando, se eu quiser um dia voltar, como é que faz?
Bem interessante isso, Ju. Muita gente não para pra pensar isso, porque ainda tá nos anos jovens da vida, né? E não para pra pensar no futuro. Mas isso é muito importante. Eu vou dividir a resposta em dois. Vamos falar primeiro de previdência privada. Essa previdência, aqui no Brasil tem muitas modalidades, né? Tem muita instituição financeira que vende isso. O que é importante da sua parte se você for não residente? De novo, essa instituição financeira tem que estar ciente que você é não residente fiscal. Por quê? Se porventura você pensou em resgatar parte desse valor ou começar a receber, né, essa aposentadoria em algum momento, em vez de resgatar tudo numa tacada só, eles vão começar a te pagar um valor X por mês, digamos assim. A retenção de imposto ela tem que ser feita numa alíquota certa de não residente fiscal. Então, no fim do dia, não é uma obrigação de você, pessoa física, e sim do banco que te vendeu essa previdência privada, de eles reterem o imposto de renda correto, né? O de não residente fiscal. Então, essa que seria a ação devida para o não residente. Lembra de informar essa fonte pagadora sobre a tua previdência privada. Agora, quando a gente fala de INSS, previdência pública aqui no Brasil, você, para continuar vinculado, você não pode deixar de contribuir no Brasil ali por mais que 2 ou 3 anos só. Então, o que é importante? Você tem ali 2 opções, digamos. Uma, você pode continuar contribuindo como autônomo, facultativo. Tá? Então, você entra lá no site da Dataprev, do INSS, e você pode emitir os boletos, a guia a GPS. Tem guia tanto mensal como trimestral, né? Você se preocupa ali cada 3 meses, você emite esse boleto e paga e você continua vinculado ao esquema da Previdência Social aqui no Brasil. Tá? Então isso é uma maneira, você vai continuar pagando o mínimo para ter garantia a aposentadoria lá na frente. Uma segunda opção é uma que só está disponível para países que o Brasil tem acordo de totalização. O que é isso? Com alguns países, o Brasil firmou um tratado internacional para garantir que a contribuição no país pode ser reaproveitada no outro. Você não tem que pagar 2 vezes. Então, os países que têm esse acordo, aí, os mais conhecidos, tem com a Itália, tem com os Estados Unidos, mais recente, tem com a Argentina, com a Irlanda, por exemplo, acredito que não existe, tá? Esse acordo. Tem com a Alemanha e assim vai. Você pode entrar no site do INSS e pesquisar que países que têm esse acordo. No fim do dia, o que acontece? Você pode, lá na frente, na hora de pleitear a sua aposentadoria, você vai numa agência do INSS e vai pedir, oh, quero me aposentar, cumprir com o tempo. Eles vão pedir documentos. E daí você vai precisar fazer prova de que você continuou contribuindo com o INSS desse país estrangeiro. Então, isso acaba valendo a pena se você, além de estar num país coberto, você está trabalhando numa empresa com um contrato de trabalho, digamos, com CLT estrangeiro, sabe? Quando você está vinculado a uma folha nesse país. Porque daí o INSS ele acaba sendo descontado direto, como o Social Security, se você está numa folha americana, né? Vai sair ali já descontado. Então, essa segunda opção fica aí aberta para quem está num país coberto e também é empregado de uma empresa mesmo e já acaba pagando isso de qualquer forma no mês a mês.
Entendi. Eu tenho que traduzir esse documento para onde eu estiver. Esse documento ele pode ser pedido aqui na Eslováquia ou lá na Irlanda ou na França. Algum outro país me exige esse tipo de documentação quando eu chego aqui numa empresa que talvez eu esteja procurando uma vaga ou uma empresa que tenha me contratado? Eu preciso fazer uma tradução juramentada disso?
Então, Ju, como esse documento você só vai utilizar lá na frente, na hora de pedir aposentadoria, existe aí muito tempo e a regra pode mudar. Então, hoje não é tão claro que documento que o INSS pede, até porque cada país vai emitir um documento num formato, né? E também muita gente ainda não se aposentou desde a declaração desses tratados. Os Estados Unidos é super recente, por exemplo, não tem 4 anos, se eu não me engano. Então, minha sugestão é conversar com as pessoas que você conhece nesse país, com alguém que é especializado, ou até, quem sabe, o time de folha de pagamento desse país que você trabalha, perguntar, olha, se lá na frente eu precisar de um relatório oficial que venha listando todos os pagamentos de previdência social que vocês fizeram, que vocês me descontam mês a mês, onde que eu posso pedir? Vocês, empresa, conseguem emitir um relatório? Ele é online? Porque daí você já sabe para onde ir, né? Ou pode ir tirando um por ano, guardando, por exemplo, e lá na frente, com certeza, eu acredito que vai precisar de uma tradução juramentada, até para juntar isso num processo oficial no Brasil, tá? Mas hoje realmente não tem uma diretiva super preto no branco, falando, ah, é esse documento ou esse, que cada país vai ter um formato, e no fim do dia você vai apresentar esses documentos para o INSS brasileiro. Então eles que vão dizer se esse documento serve ou esse não serve.
Tá, entendi. Obrigada, Carol. A última pergunta que eu tenho e se eu voltar pro Brasil? Eu entreguei a minha declaração definitiva em 2015 e voltei para o Brasil em 2022. Eu tinha a intenção de ficar de sair do Brasil. Eu saí em 2019 e estava com a intenção de ficar morando na Eslováquia o resto da vida. E aí não foi tudo isso que eu imaginava.
Bateu a saudade.
E em 2020, não consegui ficar longe do churrasco do pagode, churrasco vegano, que eu sou vegana. Exatamente. E aí quis voltar em 2020. 2021 eu já voltei. Ou voltei 10, 15, 20 anos depois. O que, que eu tenho que fazer? O que eu tenho que declarar e o que, que eu tenho que informar pro governo?
É uma declaração de volta, né? Declaração do arrependimento.
Tipo, oi Receita, cheguei de volta. Como é que fala pra Receita, tipo, Juliana está na área?
Então, você manda um meme. Não, mentira. Você tem que entregar uma declaração. A Receita ainda não brinca tanto com meme, mas podia. Não existe uma declaração de retorno, tá? Uma pergunta excelente, inclusive. A Receita, ela só disponibiliza 3 tipos de declaração. É no mesmo software, todo ano, novo software, as mesmas 3 declarações. Uma é ajuste anual, que é aquela que a gente entrega todo ano, quem mora aqui. Saída definitiva, que é quando você vai embora. E a declaração de espólio, para quem morreu e ainda tem ativos o nome dessa pessoa, ainda não teve partilha, toda essa questão. Então, o que, que você faz? Você vai voltar a entregar uma declaração de ajuste anual. O que eu sugiro para clientes e afins é que, de novo, lá dentro de bens e direitos, código 99, que é outros bens, você pode contar a sua historinha de novo e falar, olha, já que não existe, né, declaração de retorno, você informa o contribuinte, que é você, retornou ao Brasil com ânimo definitivo na data de... Foi o dia que você pisou no Brasil de volta com ânimo definitivo. E ali readquiriu a sua residência fiscal. Bom, por quê? Essa declaração de ajuste anual, ela vai estar cumprindo com um escopo de 1º de janeiro até 31 de dezembro. E, na verdade, você só se torna residente no dia que você pisou aqui no Brasil de volta. Então, digamos que a Ju voltou agora 1º de novembro, mais pro fim do ano, já vacinada, né? Espero. Vem para cá de volta.
Teu sonho, né? Eu tô pertinho.
Você entrou em 1º de novembro, você não tem que reportar na sua declaração o que aconteceu até 1º de novembro. Você hoje é não residente fiscal. Juliana fez tudo certinho, entregou a declaração de saída definitiva. Ela traz quando ela foi embora. Então, nessa declaração de retorno, só vai ser reportado tudo o que aconteceu depois do teu retorno. Por exemplo, você ganhou salário até antes de vir pro Brasil.
Milhões.
Não ganhou mais nada depois.
Milhões.
Exatamente. Não vai entrar nada desses milhões de euros que você ganhou aí. Agora, vamos lá. Digamos que acabou acontecendo um pagamento, uma rescisão adicional, esqueceram de te pagar um bônus e, puxa, eles só te pagaram depois que você entrou no Brasil. Só caiu na sua conta no dia 25 de novembro. Você já tinha entrado. Opa, esse valor você tem que reportar. Isso acontece que o Brasil, ele atua em regime de caixa. Então, no fim do dia, é pensar numa fotografia nessa declaração de retorno no dia que você voltou, 1º de novembro, e daí 31 de dezembro, outra fotografia. Como que estavam tuas contas em 1º de novembro? Como que estavam tuas contas em 31 de dezembro? E se você recebeu algum rendimento entre as duas datas, daí você reporta o que aconteceu antes. Isso, como não residente, não é reportado. Não tem que estar na sua declaração, tá?
Mas aí, então, esse rendimento que eu recebi depois que eu cheguei do Brasil, esse bônus que eu recebi do dono milionário da minha empresa, porque eu sou uma funcionária muito incrível, e caiu dia 25 de novembro, eu não paguei imposto sobre ele aqui na Eslováquia. E aí eu vou pagar no Brasil. Mas se eu tiver pago, se por algum acaso tivesse sido descontado na Eslováquia, eu vou ver se vai ter um acordo de bitributação e informo esse imposto retido aqui também. Ou não, eu vou pagar duas vezes.
Em regra, você tem que pagar aqui porque recebeu depois. Se você já pagou lá, você pode acabar sendo bitributado, exceto se tiver um tratado entre os dois países. Por isso que aqui a gente está trazendo assim, vários insights e a figura completa que existe para ninguém estar com pontos cegos, aqui a gente poder cada um questionar mesmo para fazer a coisa certa, mas como é importante ir atrás de um especialista para verificar a questão de se cabe um tratado, como que eu compenso esse imposto, para você ir para um cenário ideal, que é estar em compliance, estar cumprindo com a lei, mas também estar aproveitando tratados que existam, incentivos que existam, deduções que existam, para você acabar não sendo bitributado, né? Não pagar imposto duas vezes.
Entendi. Tá ótimo, Carol.
Incrível.
E é isso que a gente tinha de pergunta, Edu.
Olha só. Não, gente, mais uma vez, incrível. Carol, super obrigado. Ju, obrigado por compilar as perguntas e Carol por responder elas, que foi incrível. Muita coisa que eu tô aprendendo aqui, tô anotando no caderninho aqui também. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. E como bom entrevistador, uma última pergunta que eu tenho pra você, Carol, é a seguinte. Qual pergunta que a gente não fez pra você, que você acha que é importante frisar e responder aqui pras pessoas com relação a declaração?
Eu acho que é importante todo mundo sempre fazer as coisas planejado, tá? Eu acho que antes de você sair, então protocolando agora sua declaração de saída definitiva, você conversar aí com os bancos que você tenha, por exemplo, contas correntes, investimentos e afins, dê opções antes de sair por default. Eu acho que isso que é o mais importante, tá? Então, se eles te falaram que, não dá para fazer conta de não residente, chama para conversar, chama seu gerente para conversar, veja que outras opções eles podem ter. Acho que é sempre válido a conversa antes de você descartar aí possibilidades, tá?
Justo, perfeito. Gente, obrigado mais uma vez. Quero agradecer vocês duas. Se as pessoas quiserem saber mais, acompanhar o trabalho de vocês, tem algum projeto que vocês tenham que queiram compartilhar aqui, essa é a oportunidade também de falar de coisas, talvez não relacionadas a uma declaração, mas coisas que vocês tenham feito aí que vocês acham legal de compartilhar, seja um Instagram, seja, enfim, um blog, seja um canal de música de piano, aula de piano, que for. Esse espaço é pra vocês agora. Conta um pouco de vocês aí também.
Tá, eu vou começar então. Meu Instagram é @romãojuli. Quem quiser, eu sou blogger iniciante, tentando nos próximos meses. Não sei ainda como é que vai funcionar isso. Sou clubhouse profissional, moderadora. Quem quiser me contratar para moderar suas salas, estamos aí. Mais nova viciada em clubhouse. E tô aí para ajudar quem quiser saber como que é a vida de fora, quem quiser saber como que é a vida na Eslováquia, mandar pergunta, conversar. O meu LinkedIn é Romão Juliana e o meu clubhouse é Juliana Romão. Não tem muito segredo. Se está Juliana Romão na internet, vai achar um monte. Todas as minhas redes. Então,
bom.
Tô aí pra ajudar, galera.
E você, Carol?
Então, vou aproveitar pra promover uma ONG que eu sou voluntária, que é a Casinha. É uma ONG do Rio de Janeiro. O Insta deles é Casinha, tipo Little House mesmo. Casinha Acolhida. E tem muito projeto bacana e a gente tá sempre atrás de voluntários que possam agregar ao nosso projeto, com o conhecimento de vocês. A gente tá doido atrás de gente de design thinking ou pessoas que podem pensar em melhorias de processos, que todas as pontas ajudam aí para no fim do dia se acolher de ter acesso ali a oportunidades para o mercado de trabalho, a saúde, psicologia, tem de tudo, o atendimento para se acolher de cesta básica, mas a gente precisa de muito de apoio dentro da governança, isso seria bem legal. E eu também vou compartilhar meu Insta, que é Carol com C. .br de Brasil. E olha, depois de conhecer vocês e estar também no Clubhouse, que é esse mesmo login, carol.br, tô mais motivada para compartilhar mais vídeos aí tocando piano, músicas tristes de pop e afins. Então acho que a gente pode fazer ainda mais conteúdo daqui para frente e trocar ideia, beleza?
Ah, muito bom, adorei. Já tô. Pedi para te seguir já.
Arrasou. E o seu trabalho voluntário, Carol? O seu trabalho voluntário, ele não exige muitas horas por semana de quem quiser ajudar, né? Eu acho que a gente estava conversando até sobre isso, que são algumas horas de semana que a gente consegue dedicar e já ajuda bastante, né?
Exatamente, é muito flexível, tá? A gente pode sempre se vincular com as horas que você consiga se comprometer, tem de 2 a 15 horas por semana. Acho que toda ajuda é bem-vinda para a gente co-criar aí soluções melhores aí para esses acolhidos no Rio de Janeiro, dentro da comunidade LGBT, tá? Entra lá no Insta da Casinha que vai ter mais informação.
Perfeito, fenomenal, fenomenal. Gente, adorei, aprendi muita coisa e a gente pode fazer mais papo não só de declaração, a gente pode falar de piano, pode falar de, enfim, do que a gente quiser, do movimento de você fazer trabalhos voluntários, várias coisas, a gente tá sempre aberto. Clubhouse também, pra quem estiver lá. E acho que a ideia do podcast, além de ter, claro, pego de uma forma mais estruturada essas dicas que vocês deram, é também pras pessoas que não têm acesso ainda, né, pessoas que estão usando o Android, pra poderem também ouvirem, porque tem muita coisa que é muito importante, muita gente que às vezes não sabe das consequências ou até o que fazer, se ela está regulamentada ou se ela não está regulamentada, não, regularizada ou não está. Então foi de grande ajuda, acredito que tenha ajudado muita gente. Se vocês gostaram, gente, compartilha com pessoas que moram no exterior, que às vezes não saibam sobre isso, não esqueçam de avisar, e você também, né, se arrumar e arrumar sua casa, porque é importante você estar com os documentos em ordem, beleza? Então vamos encerrar por aqui, agradecer mais uma vez vocês duas. Obrigado, obrigado, obrigado. E a gente se vê então na semana que vem com mais um EWCast.
Obrigada, Edu.
Valeu.
Valeu, valeu, valeu.
Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.